Bom, saudações aos ouvintes da Rádio USP. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e estou aqui agora com o professor Miguel Trefô Rodrigues, do Instituto de Biociências da USP, que vai liderar agora em novembro uma expedição para a Serra do Imeri, no norte do estado do Amazonas, ali próximo à fronteira com a Venezuela. Uma expedição incrível para a coleta de bichos e plantas ali daquela região. Ele vai contar um pouquinho mais para nós agora o que, que vai ser feito lá e por que, que essa expedição é tão especial.
Em primeiro lugar, é uma área da Amazônia que nunca ninguém foi, né? Nunca ninguém provavelmente pisou nesse lugar. A gente está acostumado a trabalhar na Baixa Amazônia, que é uma área, embora ainda pouco conhecida, não é? Já é muito mais bem conhecida do que a região montanhosa. Essa área fica numa área montanhosa, quer dizer, onde acima dos 1.000 metros provavelmente nunca ninguém esteve, nem os índios estiveram lá. E como é uma região isolada, que ela está relativamente destacada dos outros corpos de montanha que existem na região, e chega a uma altitude muito elevada, provavelmente a altitude deve estar por volta de 2.400 e alguma coisa, 2.500 metros, ela deve ter uma fauna que é completamente desconhecida de toda a outra que a circunda, especialmente da Baixa Amazônia que a circunda. É uma fauna que possivelmente está relacionada com uma região que a gente já prospectou há alguns anos atrás, ali no Pico da Neblina, onde a gente percebeu que existiam relações com a floresta atlântica brasileira, relações com os Andes e relações com os tepuis, né? Esse é um objetivo extremamente importante da nossa viagem, prospectar uma região que não foi coletada. E nosso grupo tem répteis e anfíbios, tem aves, tem mamíferos, tem plantas e tem parasitólogos. Então, nós vamos fazer um inventário mais ou menos geral. Vamos montar também armadilhas para invertebrados para trazer para os grupos que o estudam poder trabalhar com esse material.
Professor, como é que vai funcionar o trabalho de campo? Quer dizer, você vai para uma região para onde ninguém nunca foi para fazer essas coletas. Como é que vocês vão montar um acampamento no alto da montanha? São quantas pessoas, quantos dias? Fala um pouquinho dessa parte logística, como é que vai funcionar.
Olha, é um acampamento que está sendo montado pelo Exército Brasileiro. Sem o apoio deles, a gente jamais conseguiria fazer isso, porque é uma área extremamente acidentada, de relevo muito íngreme, onde praticamente não tem lugar para pousar. Então o Exército está montando uma base, nós vamos ser transportados lá para cima a partir de helicóptero. Nem os índios Yanomami que estão ali naquela região até hoje subiram no alto dessa montanha, desse conjunto de montanhas, né? E a partir do momento que a gente chegar lá com o acampamento montado, nós vamos trabalhar de acordo com os grupos que integram a nossa equipe. Então nós vamos montar uma série de armadilhas no chão, que constam de baldes que vão ser enterrados ali, que são separados por algumas cercas guias, onde os animais caminham, batem na cerca e caem. Então isso vai servir para coletar répteis, anfíbios, mamíferos e invertebrados. Isso a gente monta as armadilhas durante o dia, e a partir de todos os dias a gente visita essas armadilhas de manhã, pela manhã, para coletar o material obtido. À noite, o pessoal de mamíferos vai montar redes para coletar morcegos, não é? O pessoal das aves vai instalar redes de neblina para coletar as aves, não é? O pessoal da botânica vai coletar as plantas durante o dia. Nós vamos montar armadilhas, então, para coletar invertebrados também, que vão ser juntados no final da viagem e entregues aos especialistas. E o parasitologista vai coletar sangue de praticamente todos esses animais. Então a gente vai voltar com material, com material para estudos morfológicos, né, dos animais e das plantas. Vão preparar exicatas, então, para serem integrados às coleções. E nós também, o material vai todo para a coleção. A gente não pode julgar o que aconteceu no Pico da Neblina e tentar transferir essa expedição, porque eu acho que essa expedição é muito mais complicada, a área é muito menor, eles levaram muito tempo para encontrar a única área aberta onde poderia se instalar o acampamento, né? Não existem ali num trecho de mais ou menos 40 quilômetros, não existe nenhuma possibilidade de pousar o helicóptero, só nessa área mesmo que eles descobriram. Então vai ser realmente um desafio. E vai ter um laboratório montado, porque a gente vai ter todas as condições. Eles vão levar gerador lá para cima, porque uma das coisas que nós queremos fazer é fazer experimentos com temperaturas máximas voluntárias de alguns animais, para saber, especialmente os animais de sangue frio, né? Lagartos e sapos e anfíbios, para ver qual é a temperatura máxima que eles toleram. Então os animais vão ser inseridos numa câmara onde a temperatura vai sendo progressivamente aumentada até eles se sentirem desconfortáveis e sair. E isso, são esses experimentos de temperatura voluntária máxima, permitem então modelar qual vai ser a temperatura que esses animais poderiam tolerar no caso de um aquecimento global. Lembra que eles já estão no alto da montanha, porque são ambientes muito mais frios, né? As temperaturas que nós vamos encontrar lá em cima são temperaturas muito inferiores àquelas que imperam na Baixa Amazônia, né? Na Baixa Amazônia, 30 e tantos graus, com uma maior facilidade. Lá em cima, as temperaturas vão oscilar aí entre os 20 e tantos e os talvez zero, né?
Então, a gente vai estar na floresta tropical, coração da Amazônia, mas todo encapotado, passando frio.
Exatamente, exatamente.
Tá. Só o senhor não mencionou o número de pessoas e o tempo da expedição, então só incluir essa informação.
Uhum. Então, a expedição vai contar com 14 pesquisadores, 3 jornalistas, 21 militares vão ficar conosco lá em cima e mais 50 e poucos militares vão servir de apoio para nós em Santa Isabel do Rio Negro, para vocês terem ideia da dimensão da expedição. Os resultados vão certamente contribuir muito para a gente conhecer melhor a história biogeográfica da Amazônia, embora a gente não tenha a menor ideia do que a gente vai encontrar lá.
Professor, muito obrigado. Estou ansiosíssimo para acompanhá-lo nessa expedição. E para os nossos ouvintes da Rádio USP, fica aqui o convite para acompanhar nossa cobertura e saber, na volta, todas essas coisas incríveis que provavelmente nós vamos descobrir lá. Obrigado pela conversa e até a volta.
Ótimo. Obrigado, Herto. Muito obrigado. Um abraço a vocês e aos ouvintes aí da Rádio USP.